Olá, amada igreja, a graça e a paz. É um prazer, é uma alegria tão grande estar aqui com vocês, a convite da Bel. O meu coração, eu confesso que se alegrou muito. Eu me recordo claramente a primeira vez que eu estive aqui com vocês nesse culto de terça-feira à noite. E todas as vezes que eu estive aqui, eu fui muito abençoado pelo calor desse povo, pelo calor das famílias, pelo calor de cada um que vem, muitas vezes, pela primeira vez em nossa comunidade, nesse culto de terça-feira. Nessa noite, eu quero orar junto com você para que o Senhor dirija, para que o Senhor coordene esse momento de leitura da sua santa palavra. Eu quero convidar você, no cantinho onde você está, no sofá, com a sua família, que você ore nesse instante. Eu sei que a pauta, o foco desse culto de terça-feira é a busca da libertação, a busca de nos aproximarmos e nos achegarmos mais perto do caráter de Cristo. É como se disséssemos assim: Senhor, a cada terça-feira nós queremos ser totalmente absorvidos pelo seu caráter, pela sua personalidade e por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já derramou sobre nossas vidas. Vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor por esse irmão e essa irmã que me escuta do outro lado, ó Deus, com seu tablet, com seu computador, por meio da sua TV, que seja um tempo de muita graça. Esteja aqui, Senhor, conosco nesse instante. Tenha liberdade para dirigir a palavra, todos os momentos de oração, que cada trecho lido, que cada versículo aqui proclamado possa alcançar o coração de cada um de maneira individual, ó Deus. Que cada momento dessa ministração possa alcançar como uma espada, ó Deus, fazendo com que haja transformação de vida, com que haja liberdade. Nos ajude a crescer, ó Pai, nessa noite. Nos ajude a chegarmos mais perto do Senhor. Nós te amamos. Nos ajuda, Pai, a nos desenvolvermos no processo de santificação que estamos aqui em nossa jornada terrena. Abençoado seja todos esses irmãos que se encontram em suas casas ouvindo essa ministração. Que Deus te abençoe, querido. Eu gosto muito de lembrar de alguns textos bíblicos no que compete, antes de nós lermos, antes de nós meditarmos na própria palavra de Deus. Textos que cheguem em nosso coração, bata como que na porta e diga assim: por que que você tem que crer nessa palavra? Por que que ela pode fazer uma transformação na sua vida? Por que que algo pode mudar nessa noite? E eu quero lembrar a você o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É por isso que nessa noite algo pode ser mudado no seu coração, na sua vida, porque a própria palavra, ela tem autoridade para gerar vida, gerar libertação, tirar os embaraços. Porque é isso que, na verdade, nós queremos nessa noite. Que se existe algum tipo de embaraço ainda, algo que nos prende, algo que deixa o nosso coração entristecido, frio espiritualmente, queremos que seja lançado fora, e nada melhor como a espada. Nada melhor como a palavra de Deus, que tem autoridade, que é viva e eficaz para operar em nossos corações. Uma outra verdade que traz em nossa mente, em nosso ser, o crer que podemos ser ainda mais livres, está em Hebreus, dando continuidade, capítulo 4, versículos do 14 ao 16, que vai dizer assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O primeiro Adão falhou, mas Cristo venceu. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, ou seja, nós não vamos nos aproximar dessa noite, nessa noite de Cristo, de qualquer forma. Realmente o pé pode estar apoiadinho ali no puff. Eu posso estar até um pouco que deitado com a minha cabeça, mas o meu coração, o meu ser, ele precisa estar totalmente lançado nos pés de Jesus, com plena confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É assim que você precisa estar nesse instante. Aquele que se achega ao Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre a igreja de Colosso. Eu me lembro claramente que a primeira vez que eu estive aqui, nós tivemos a oportunidade de meditar num texto que está lá, que nos lembra que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Senhor Jesus Cristo. E tem um motivo para que na carta de Paulo, à igreja de Colosso, lá esteja o reino, e esse reino de Cristo. Porque não há outra carta capaz de nos passar um relatório tão precioso de quem é o nosso Salvador, de quem é Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses coloca Cristo no centro da nossa vida. Coloca Cristo no centro de tudo aquilo que eu faço. Coloca Cristo no centro. Se eu exerço o ministério, Cristo no centro. Se eu trabalho, Cristo no centro. Coloca Cristo no centro das minhas motivações. Coloca Cristo no centro daquilo que eu creio. Coloca Cristo no centro daquilo que eu penso. Coloca Cristo no centro de como eu governo a minha família, a minha casa, as minhas finanças. Do capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo vai se ater à doutrina. Paulo vai dar uma resposta a falsos ensinamentos de mestres que têm se instalado ali na igreja de Colosso. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita quando ele estava na prisão domiciliar, em Roma. Quem plantou a igreja de Colosso não foi Paulo, foi o seu amado cooperador, ministro fiel, Epáfras. Provavelmente plantou não só a igreja de Colosso, mas provavelmente plantou também a de Hierápolis e Laodiceia, que ficam ali próximas, não é? No vale do rio Lico. Então, deve ser uma diferença de 18, 20 quilômetros, distância pouca de uma cidade para outra. Dessas três, a menor é Colosso. Mas eu não posso dizer que pequeno é o coração dos irmãos da igreja de Colosso. Porque o relato que Paulo vem trazendo, desde o capítulo 1, capítulo 2, conseguimos ver a preciosidade que era a igreja de Colosso. Epáfras, como cuidado dessa igreja, vai até Paulo, vai até Roma, para dar um relatório para Paulo de como andam as coisas por lá. Epáfras está preocupado, porque alguns ensinos provavelmente podem comprometer tudo aquilo que foi ensinado. Epáfras fez um ótimo trabalho. Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer: olha, quando eu escuto falar de vocês, da fé que vocês têm, do amor aos santos, da esperança, e a esperança é a viva esperança que Jesus voltará. É esse o relato de Paulo. É sinal que aquela igreja, a graça de Deus, alcançou. Epáfras fez um ótimo trabalho. Isso nos faz lembrar o que alguém, quando escuta o Evangelho e se coloca à disposição para levar até outros, o que pode acontecer. Acontece isso. Frutificação. Três igrejas bem plantadas, e nesse momento, Paulo, ao receber esse relato, e receber também os argumentos, os assuntos que têm preocupado Epáfras, Paulo não hesita em escrever. E por tudo aquilo que está na carta, podemos perceber, podemos notar que existe uma heresia, existe falso ensino, existe ali uma união de sincretismo, legalismo, gnosticismo. Percebemos pelas respostas de Paulo a presença dessa heresia que nasceu no século I, se estendeu ao século II, foi realmente ser combatida, considerada como heresia e retirada no século IV, mas gerou muitos, muitos prejuízos na igreja. Era como se toda matéria ela fosse mal, ela fosse inferior, ou seja, o corpo físico, ele é mal. E uma vez esse ensino sendo plantado, eu vou olhar para Deus, Deus é espírito, Deus é bom, mas Cristo encarnado, corpo. Então Cristo não encarnou. Eu vou colocar em risco o crer na divindade de Jesus. E é por isso que você vai ver argumentos de Paulo como toda a plenitude da divindade está em Cristo, está em seu corpo. Paulo não deixa dúvidas de quem é Cristo. O primogênito da criação, tudo foi feito por Ele, para Ele. Todas as coisas. Ele morreu, Ele ressuscitou. Por meio dEle que também morremos, Paulo coloca Cristo, eleva Cristo na carta aos Colossos. Mostra para nós com uma beleza imensa. Naquele poema que você deve conhecer, um poema principal que está na carta de Colossenses. Na carta aos Colossenses. Eu quero ler com você o que está na carta, no capítulo... Só um minutinho, queridos. É uma poesia, é um poema carregado de beleza que vale a pena nós lermos. Vai estar escrito no capítulo 1, no versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Paulo aqui não dá mole, é toda. Cristo é Deus. Paulo vem e reforça claramente para toda a comunidade de Colossos quem é o Cristo que vocês receberam. Não desviem nem para lá, nem para cá. Permaneçam firmes, crendo no Cristo que foi ensinado. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo pelo seu sangue, a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E agora Paulo vem então e deixa claro que toda essa obra de Cristo, a suprema obra de Cristo, fez com que nós que estávamos separados de Deus, inimigos de Deus, com a nossa mente totalmente contrária aos pensamentos de Deus, fossem reconciliadas pelo corpo físico de Cristo. E por aqui cai o falso ensino. Porque sim, foi pelo corpo de Cristo que nós nos tornamos amigos de Deus. Nos tornamos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas em seguida Paulo vai dizer, olha, é o seguinte, mas precisa continuar. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Ou seja, permaneçam na sã doutrina que foi pregada por Epáfras. A igreja de Colosso foi plantada provavelmente quando Paulo estava em sua terceira viagem missionária em Éfeso, onde ele se dedicou 3 anos. Por sua influência, Epáfras, então, um perfeito discípulo, vai e expande o evangelho nessas cidades. Havia também legalismo, ou seja, queriam que os colossenses começassem a atuar com regras, com hábitos que pertenciam à lei. Os judaizantes, um problema que aconteceu, por exemplo, na igreja da Galácia, aqui começa a se repetir. Começa a se colocar também adoração aos anjos. Mas com toda essa pregação de Paulo, fica claro que a nossa atenção, o nosso coração, precisa estar em só um. Isso é bom lembrarmos, querido, porque hoje não é tão diferente. Quantos são os irmãos que muitas vezes ainda caem em alguns falsos ensinos? Caem no erro de, por exemplo, adotarem mezuzá na porta, mezuzá no carro, coloca mezuzá no batente como forma de bênção, levam arquinhas da aliança para casa como forma de ser abençoado. Quantas são ainda as igrejas onde pessoas glorificam a Deus por chegar à arca da aliança? Coisas que não têm mais nenhum valor. Eram sombras do que viria. E Paulo deixa isso claro em sua carta. Mas a partir do capítulo 3, nós começamos a perceber toda a prática dessa doutrina, toda a prática daquilo que faz valer, daquilo que diz assim, qual é o resultado de Cristo ter morrido por nós? Qual é o resultado, querido, de Cristo ter morrido por você? Qual é o resultado final de nós podermos dizer assim, nós fomos ressuscitados com Ele? Porque é isso que Paulo vai dizer. Quando, no capítulo 2, no versículo 13, Paulo diz o seguinte, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. No versículo 20, vai dizer assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está querendo dizer aqui, olha, não adianta começar a pensar que o que você vai precisar reter ou eliminar prazeres da carne para que haja santificação ou salvação. De repente, vai pensar em eliminar do seu casamento, é isso que imaginava-se na época, não é? E o sexo, como que pode? Que nós usamos o corpo. O sexo no casamento é algo dado por Deus. Eu vou precisar sair de todas as questões do mundo? Não. O corpo, a carta de Paulo aos Romanos vai dizer, entregue seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E agora nós entramos no capítulo 3, que é onde a base do nosso bate-papo nesses próximos minutos que nós temos, que é aproprie-se da liberdade que Cristo dá. Me assusta muitas vezes sabermos que muitos dos nossos irmãos ainda não se apropriaram dessas verdades tão poderosas que estão nas Sagradas Escrituras. Já foram salvos, já foram alcançados pela graça. O Espírito de Deus testifica no seu coração que assim, você é um filho de Deus. Você vivia assim, como um morto, longe do Pai, mas você foi alcançado, mas você tem sofrido com coisas como se não fosse esse filho. Como se não tivesse sido alcançado por essa graça. Vive com algumas tristezas, com algumas aflições, que com certeza, pelo poder da palavra, já deveriam ter sido retiradas pelo seu se apropriar das verdades que na Bíblia estão. E eu quero ler junto com você o que está. Eu quero que você, nesse instante, querido, você que, se você ainda não tiver, nesse momento, com a sua Bíblia, eu quero que você abra ela. Eu quero que você abra ela em Colossenses, no capítulo 3. Abra ela, querido. De todo o seu coração, abra a sua Bíblia. É importante que você saiba também que você percebe que no capítulo 1 tem uma oração maravilhosa por parte de Paulo à igreja de Colosso. Permaneça aí no capítulo 3, eu quero ler rapidamente para você. Ele diz assim, ó: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu quero chamar a atenção, porque pode parecer simples, mas não é. Eu quero chamar a atenção o porquê que Paulo, após dizer que essa igreja, que essa comunidade, ela tem fé, esperança, amor, três características de uma igreja saudável, de um povo saudável. Mas por que que Paulo vem agora e diz assim: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual? Para quê? Para que tanto conhecimento da vontade de Deus? Para que esse pleno conhecimento? Para que essa sabedoria espiritual? Para que eu me aproprie daquilo que eu vejo que é certo ou errado? Para que a minha mente e o meu coração se revista dessa palavra na prática? Para quando você esteja educando o seu filho, para que quando você se relacione com a sua esposa, para que quando você escute uma mentira, por exemplo, em uma ministração na internet, em tempo de pandemia, o seu coração seja tomado pelo pleno conhecimento da vontade de Deus e da sabedoria, para que você viva de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Agradá-lo quando você se relaciona no seu trabalho, agradá-lo quando você perdoa alguém que te ofendeu, agradá-lo no momento em que você está sozinho e ninguém te vê. Agradá-lo dizendo não para cada uma das tentações que você pode ser que você ainda não venceu. E é sobre esse assunto que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você se aproprie dessa verdade e da liberdade que Cristo te dá. No capítulo 3 vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu quero ler novamente esse trecho para você. E eu quero que você acompanhe, querido. Me acompanhe nessa leitura. Se tiver qualquer barulho, tente eliminá-lo. Me acompanhe nessa leitura. Colossenses 3, versículo 1 diz assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, entenda que o que Paulo está dizendo aqui é a partir de uma obra já feita, tá certo? Eu não estou aqui conversando com você sobre como você fazer algo para que Cristo te alcance, ou para que a graça salvadora esteja sobre a sua vida. Não. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, você já está. Ressuscitado com Cristo, você está. É importante nós lermos isso à luz de Efésios. Vamos ler Efésios 2, versículos do 6 ao 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, aonde você está? Se eu pergunto para você, à luz de Colossenses 3, querido, aonde você está? Eu estou, eu ressuscitei com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu morri quando Cristo morreu. Eu estou morto, ressuscitado com Cristo. Agora, a partir dessa verdade, a minha mente agora vai pensar nas coisas do alto. Cristo está, aonde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. A sua vida está em Cristo, depositada em Cristo, totalmente em Cristo, guardada, segura, protegida, bebendo, se nutrindo. Como o ramo que está apregoado na videira, que tem o pai como agricultor, é de lá que você está sendo nutrido, é de lá que os seus pensamentos precisam se achegar, é de lá que as suas motivações precisam vir, é de lá que os seus comportamentos, quando você está no trânsito, precisam vir, é de lá quando você está em casa e de repente um cenário de confusão começa a aparecer, e é nesse momento que as coisas do alto são trazidas ao pensamento para que Cristo reine, seja o centro de todas as coisas na minha, na sua e na nossa vida. Paulo vai fazer com que aqui, a partir do capítulo 3, a igreja seja revestida da verdade prática. Porque além de alguns falsos ensinos, algumas coisas não estavam indo bem. As famílias estavam um tanto quanto disfuncionais. Paulo precisa falar sobre relacionamentos familiares. Paulo vai falar sobre o relacionamento nosso, conosco mesmo. Paulo vai falar do nosso relacionamento para com o próximo, mas não de forma solta, tá, querido? Paulo não vai ensinar você simplesmente a pegar sua própria força e se mudar. E se alterar. Ele vai dizer, toda mudança que será produzida em sua vida, a forma digna de viver, virá de uma verdade. Cristo morreu e ressuscitou, e você ressuscitou junto com Ele. É nessa verdade que você está plantado, é nessa verdade que você foi inserido pela graça. O cristianismo não oferece algo assim, olha, se você fizer isso aqui, ore 5 vezes ao dia, que você vai ser salvo. Não. Você recebeu. Você foi salvo. Você morreu com Cristo. Você ressuscitou com Ele. E agora Ele diga, se apropria dessa verdade e viva de forma digna da sua vocação. Viva de forma digna de alguém que ressuscitou e está lá, depositado junto a Cristo. E a primeira coisa que eu quero calçar nessa ministração é sobre o que você pensa. A primeira coisa sobre liberdade que eu gostaria de falar nessa noite para você, como alguém que está em Cristo, como alguém que ressuscitou em Cristo, como alguém que é livre, como alguém que teve o seu escrito de dívida cancelado pelo sangue derramado na cruz, Paulo vai dizer, pensa nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. A minha pergunta para você nessa noite, a primeira pergunta é, o que você pensa tem estado no alto? O que você cultiva tem estado no alto? Quando você acorda pela manhã, senta na sua mesa do café, seja com a sua família, ou seja com alguém do seu trabalho, os assuntos que começam a sair são assuntos que vêm de lábios e de um interior que está no alto, ressuscitado com Cristo. Porque isso tem tudo a ver com liberdade. A Romanos capítulo 2, não tem como eu falar dessa primeira parte, de pensar naquilo que está do alto, sem falar de Romanos 12, capítulo 1, versículo 2, que vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba o que eu penso, o que está na minha mente. Quando eu sento na frente do Netflix, ou quando eu sento na frente da TV, ou quando eu sento na frente de qualquer outra programação, o que eu procuro? O que eu procuro quando eu estou com a família, ou o que eu procuro quando eu estou sozinho, por exemplo? As suas escolhas, elas refletem exatamente se o seu pensamento no alto está. E Paulo vai dizer também em sua carta aos Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A liberdade da mente, a liberdade do que é pensado. O que seria dito sobre você para você mesmo se você analisasse todas as coisas que você tem pensado? E o texto, quando ele continua, é: diante disso, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aqui é maravilhoso. A natureza terrena não foi retirada. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas a nós foi concedido o poder do Espírito Santo. Nós podemos lutar contra essa natureza todos os dias e fazer com que ela morra. Façam morrer, é um imperativo, façam morrer. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E agora eu quero falar especificamente, por exemplo, daqueles ou daquelas que lutam contra essas três questões que impactam sobre a área sexual. Paulo vai trazer inicialmente três questões sobre a vida sexual. E nós sabemos que no período da pandemia, queridos, aumentou consideravelmente o número de acessos, por exemplo, em sites pornográficos. Aumentou consideravelmente as inscrições em sites pornográficos. E quando fala, o que eu penso? Você ressuscitou com Cristo. Nós não queremos de forma alguma, quando passar a pandemia, termos que lidar com diversos divórcios por causa das portas do seu coração que se abriram para todo tipo de moralidade sexual. Não, por quê? Porque você não está mais em Adão. Você está em Cristo. Em Cristo. Talvez para lidar com o sentimento de estresse, de ansiedade, das emoções negativas, você se enveredou. Em um artigo, vai dizer que 56% dos casos dos divórcios envolve um dos cônjuges tendo interesse obsessivo em sites pornográficos. Isso nos Estados Unidos, mas creio que não é tão diferente no Brasil. A imoralidade sexual, a pornografia, é considerada a droga do milênio. Eu quero ler de novo para você esse texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem coisas que são lá do alto. Porque ninguém começa a se enveredar por questões assim da noite para o dia. Tudo começa aqui, ó, na sua mente. Procurem coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, querido, é lá que você está. Não sai de lá, não. De forma alguma, não deixe os seus pensamentos saírem de lá. Cristo está em você. Pregue os seus pensamentos nas coisas do alto. Olha que coisa maravilhosa. Quando o texto vai dizer assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenha os pensamentos nas coisas do alto. A outra questão, que o texto vai continuar dizendo, mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Nós não fomos chamados para cultivarmos, por exemplo, a indignação, a ira constante. Talvez você, quando desde o momento que você acorda de manhã até a hora em que você vai dormir, a indignação, a ira, a raiva reina. Você não pode escutar, por exemplo, o trânsito é um lugar fantástico para você notar isso. Em cada momento que um freia ou vira e não dá a seta, a indignação é manifestada como se ela estivesse presente em todo o tempo. E é nas coisas do alto que a sua mente precisa estar. A Bíblia vai falar sobre a ganância. E muitas vezes, no seu coração, o que você fala para os amigos, para as demais pessoas que estão próximas de você é assim, o que é preocupante é o amor ao dinheiro. O que é preocupante é o amor. Mas se não há amor ao dinheiro, não tem problema nenhum. Só que em todo o tempo, a sua preocupação é como ficar rico. Como é que eu vou ficar rico? Em todo o tempo, aonde você se achega é buscando uma ferramenta, uma maneira, e enquanto isso, toda a sua mente, todos os seus pensamentos estão voltados para como você conseguirá ganhar mais. E o ministério ou as coisas que o Senhor confiou em sua mão para expandir o reino de Deus vão ficando de lado, vão ficando de canto.
E aí, quando você olha também para a sua parte de generosidade, você vê que o seu coração é fechado. Você muitas vezes tem que contar as moedas para fazer algo voltado ao próximo e ainda se gaba, porque você percebe que o seu coração está se enchendo de pensamentos voltados para a avareza. E a Bíblia vai dizer assim: querido, você está ressuscitado com Cristo, faça morrer. O texto vai dizer, nós temos que nos despir, lança fora, tira essa roupa. Mas não é com a sua própria força, é por saber que você está em Cristo, pregado na cruz. Nós muitas vezes encontramos um irmão ou outro que não fala com um familiar há 7, 8 anos. Mas já está numa caminhada grande com Cristo. Pense nas coisas do alto. Eu lembro que eu vi um testemunho de um homem nessa igreja, em uma conferência, que ele disse o seguinte: eu tinha problema sério com pornografia, e quando eu chegava em um hotel, o que eu fazia? Quando eu olhava a TV, aquilo já me lembrava, já me dava um desejo profundo de ligar e começar a utilizar, a praticar. E ele falava: eu jogava um lençol em cima da TV. Eu jogava um lençol em cima para que eu não visse a TV. O que era aquilo que ele estava fazendo? Ele disse: eu vou fazer morrer, porque eu estou em Cristo. Eu estou no corpo de Cristo. Isso não tem autoridade sobre mim. Porque se ele continua o esfriamento do casamento, as cenas que fazem com que algo que não é real comece a se apropriar da mente e do coração, o afastamento espiritual então começa a ganhar espaço, o que muitas vezes impede até de um aconselhamento pastoral dar fruto. Mas você é filho de Deus. Esse lugar dessas práticas, dessa natureza terrena, não é mais o seu. Você ressuscitou em Cristo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Habite, o versículo 16 vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite, mas não é habite de qualquer forma, é habite ricamente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Não vai ser possível habitar ricamente a palavra de Deus em você se você não a lê. Se aproprie da liberdade que Cristo dá. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Quem é que vai fazer morrer? Você vai fazer morrer. Você vai lançar isso fora, não pela própria força do seu braço, mas pela força daquele que reina. Daquele que, por meio do operar do seu poder, que é Deus Pai, por meio de Cristo, te transportou desse império, desse lugar. Essas práticas não pertencem mais à sua mente e ao seu coração. Por meio dessa graça e desse poder, lance fora. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se comprometa a meditar, a ler, a se dedicar à oração. Porque nesse momento eu quero orar por você. Você que nesse momento, talvez, esse tipo de situação não ainda encontrou espaço no seu coração, mas tem batido tão forte, as tentações têm batido tão forte, que você tem tido medo de ceder. Nós vamos orar para que esse pleno conhecimento da vontade entre em seu coração. Tome totalmente a sua mente e o seu coração. Querido, esse é o seu lugar. com a viva esperança de que Ele voltará. Nós ainda estamos na presença do pecado, mas não escravos do pecado. O nosso ser pode confiar nesse sacerdote que tem poder e autoridade para nos ajudar com as nossas fraquezas no momento da necessidade. E você, querido, que me ouviu, que de repente ainda não entregou sua vida para Cristo, pode ser que você ainda não colocou o seu coração nas mãos do Criador, não se entregou totalmente a Ele nesse instante. Se você quer entregar o seu coração a Cristo, ou você quer se reconciliar com Ele, talvez você se afastou de tal maneira que todos esses embaraços te tomaram e nesse instante você diz assim: eu preciso voltar para os braços do Pai. Eu preciso me derramar diante dEle. Eu quero que nesse instante, vai aparecer um contato aqui para que você faça depois, entre em contato, diga: olha, eu recebi a Cristo, ou eu me reconciliei com Ele, e eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu coloco diante do Senhor esse homem, essa mulher que nesse instante entrega a vida a Ti. Toma em Teus braços, toma em Tuas mãos, o abraça. Abraça essa mulher que luta, ó Deus, contra o sentimento de indignação, contra a cólera, contra a falta de paciência, de longanimidade. Abraça esse homem, Senhor, que nesse instante luta para não mais cair em nenhum tipo de embaraço sexual, ó Deus, ou qualquer outro embaraço. Pode ser na área financeira, não importa qual, ele está em Cristo Jesus. E esse irmão e essa irmã que nesse instante se entregou ao Senhor pela primeira vez, a receba, a acolhe, a acolha, a salva e nos ajude a caminhar com ela e guiá-los, ó Deus, em Teus caminhos, pela graça do Teu poder. Louvado seja o Teu nome. Que cada um desses que me escutam, que escutaram essa ministração, sejam ainda mais livres. Livres, sem peso, sem acusação, ó Pai, os ajuda a ter as suas mentes fixadas nas coisas do alto, aonde o Senhor está assentado à direita do Pai. Nós nos entregamos, o adoramos e o bendizemos, pelo santo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu espero poder vê-los em breve. Que a graça, a misericórdia, o amor, a esperança de Cristo caminhe com você nessa semana. Deus te abençoe, amamos muito a sua vida. Se aproprie da liberdade que Cristo já te deu. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Se aproprie dessa liberdade. Deus te abençoe.